Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus. Quero chamar a sua atenção para esse momento onde registro o e-mail que o Ângelo nos enviou lá de Curitiba, estado do Paraná. Essa foi a sua mensagem. Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês da equipe do programa Através da Bíblia. Gostaria de agradecer novamente pelo belíssimo trabalho de vocês em levar a Palavra de Deus àqueles que estão sempre dispostos a aprender mais sobre o verdadeiro Evangelho. Desejo que a esperança esteja sempre presente e firme no coração de todos vocês. Que Deus os abençoe e que o seu Espírito Santo esteja sempre na direção do programa. Querido amigo, prezado irmão, desejamos para você e para sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. Nós somos gratos por suas palavras e agradecemos as suas orações em nosso favor. Agradecemos também a Deus pelo seu interesse em nosso programa, em estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos seus mais diversos contextos. Preparando-nos para mais um estudo e reflexão nas profecias de Ezequiel, agora eu quero convidá-lo e a todos que me sintonizam nesse momento a buscarmos ao Senhor através dessa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça e diante da tua misericórdia nos enchemos de ousadia para penetrarmos na tua presença pelo precioso sangue de Jesus Cristo, para buscarmos a tua graça, o teu favor para essa ocasião. Pai, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde nós estivermos agora e também em todos os momentos. Também te pedimos que tu nos ilumines nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter. Pedimos também que o Senhor nos abençoe no desenvolvimento desse projeto. Nós queremos estudar toda a tua palavra e publicarmos também os comentários feitos a partir desse programa. Tu conheces o projeto todo, é teu projeto. Por isso, Senhor, nós pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar o capítulo 12 do livro de Ezequiel. Vamos estudar todo esse capítulo com seus 28 versículos, pois nele encontramos mais ilustrações do dia a dia usadas por Ezequiel para comunicar outros detalhes do castigo do exílio. Ao concluirmos essa primeira parte da primeira divisão do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 24, é importante que relembremos alguns aspectos do livro e da missão de Ezequiel para que possamos acompanhar a progressão do pensamento desse profeta. A primeira parte do livro de Ezequiel vai do capítulo 1 até o capítulo 24. E essa primeira porção da primeira parte vai até o capítulo 12, que é exatamente o capítulo que nós vamos estudar hoje. Muito bem. Lembremos que esse livro de Ezequiel é um exemplo fascinante da riqueza da literatura bíblica. Esse livro foi produzido e escrito num período de crise nacional. E apesar de mostrar o castigo divino através do exílio, apesar de mostrar as causas dessa dura disciplina, ele também oferece esperança ao povo que enfrentava o desespero do aparente abandono da parte de Deus. Usando então uma linguagem rica, ilustrativa e dramática, como veremos no estudo de hoje, Ezequiel desafiou seus conterrâneos judeus a perceberem as lições tiradas da história, enfatizando a necessidade da fidelidade a Deus para conseguir restaurar a comunhão com o Senhor. Ezequiel, que lançava o seu olhar além do sofrimento do exílio, queria que seus contemporâneos vissem pela fé o reino glorioso sob o domínio de Deus. Ele fora escolhido por Deus como atalaia, como vigia, para advertir o povo dos perigos do pecado. Ezequiel, através dos seus registros, nos ensina muito a respeito do povo de Deus em todas as épocas. Ele nos oferece um vislumbre do caráter santo de Deus e afinal, desafia cada um de nós a examinar-nos e a avaliar as nossas escolhas sobre os caminhos que temos tomado, sobre os nossos caminhos de vida. Infelizmente, os judeus tinham escolhido o pior dos caminhos, isto é, andar longe do Senhor, e experimentariam a consequência dessa má escolha. Como mencionamos anteriormente, Ezequiel descendia de uma família sacerdotal e estava, desde os primeiros anos da sua vida, sendo preparado para essa preciosa missão que cumpriria no Templo de Jerusalém. Porém, pelo que deduzimos, ele foi levado cativo à Babilônia entre os valentes e os principais homens na segunda leva, que aconteceu em 597 a.C., conforme 2 Reis, capítulo 24. Ezequiel já estava na terra dos caldeus, já estava entre os babilônios quando foi chamado para o ministério profético. E ali ele recebeu a sua primeira revelação no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, que foi em 593, conforme já estudamos no capítulo 1. A posição de Ezequiel como membro de uma família sacerdotal e como um profeta chamado por Deus nos ajuda a entender as reuniões dos anciãos de Judá na casa de Ezequiel, na comunidade dos exilados judeus de Tel Abib. O fato de Ezequiel proceder de uma linhagem sacerdotal esclarece o sentido provável da referência ao 30º ano da data inicial do livro. As explicações mais comuns dessa referência sugerem que Ezequiel cita a sua própria idade, dizendo que começou a profetizar no seu 30º ano de idade. Com essa base, podemos relembrar algumas observações sobre a vida desse profeta. Ele teria nascido por volta de 622 a.C., durante o período das reformas iniciadas pelo rei Josias. Pelo grande rei Josias, Ezequiel teria passado seus primeiros anos num período em que Jerusalém estava livre da idolatria e guiada por um rei, Josias, que honrava a Deus e respeitava a lei do Senhor. Ezequiel teria por volta de 17 anos quando Daniel e os outros da primeira leva foram deportados por Nabucodonosor II, provavelmente em 605, para a Babilônia. Como jovem, ele poderia ter ouvido as mensagens do profeta Jeremias e visto a ousadia daquele profeta fiel diante da oposição violenta e opressora. Olha, nós não sabemos se Ezequiel conheceu pessoalmente o seu contemporâneo, o profeta Daniel, mas ele claramente sabia do trabalho e da reputação desse outro homem de Deus, conforme nós verificaremos no capítulo 14 e depois no capítulo 28 também. Quando estudamos o livro de Ezequiel, conhecendo então esses detalhes importantes do seu contexto, é possível entendermos por que a sua mensagem era especialmente comovente. Através do seu profeta, Deus exigia santidade, pureza, exigia a lealdade do seu povo. O fato de um sacerdote receber um chamado profético, exatamente durante o seu 30º ano de vida, quando ele deveria iniciar o seu sacerdócio, explica os seus sentimentos de frustração pela depravação vista nos seus patrícios. O serviço pleno de um sacerdote levita começava ao atingir a idade de 30 anos. Ezequiel teria se preparado a vida toda para servir no templo em Jerusalém. E agora, chegando à idade de 30 anos, ele estava a centenas de quilômetros daquele santo lugar. Até terminar o seu ministério profético em 571, o templo seria totalmente destruído e ele nunca mais teria oportunidade de servir naquele local. Quem poderia melhor compreender, então, e comunicar a angústia desses exilados do que um sacerdote novo que nunca teria o privilégio de servir no glorioso templo de Jerusalém? Quem melhor para ter as visões de uma nova Jerusalém para dar esperança ao povo num cativeiro do que esse jovem sacerdote e profeta? Em termos pessoais, é possível notar, durante o estudo do seu livro, que Ezequiel era um homem dedicado. Era um homem com um compromisso sério com Deus. Nos primeiros capítulos, observamos como a seriedade e a importância da sua missão foram frisadas pela visão de Deus e da sua glória e o relato das instruções divinas que o profeta recebeu. Ao que parece, Ezequiel aceitou a sua tarefa voluntariamente, mesmo sabendo que teria que ser firme e até ter que ser duro com seu próprio povo no seu papel de atalaia. O ministério profético exigia grandes sacrifícios e força violenta para superar o sofrimento pessoal que muitas vezes era causado pelas cenas dramáticas que envolviam demonstrações constrangedoras por parte desse profeta. Certamente, a tristeza de Ezequiel em relação à queda de Jerusalém foi multiplicada quando a esposa dele morreu durante esse tempo, conforme veremos no final dessa primeira divisão, no capítulo 24. E ali, Deus tinha pedido a ele que ele não se manifestasse com dor, com choro, com luta, por causa da perda da esposa. O que ele fez? Ele manteve o seu compromisso com a chamada que recebera de Deus. Ainda em relação à extensão do seu ministério, lembramos que esse ministério, então, teve início em 593 a.C., durante o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E a sua última visão, que inclui uma citação de data, ocorreu 22 anos depois, isso é, no 27º ano, ou seja, por volta de 571 a.C. Querido amigo, essas datas colocam todo o ministério de Ezequiel no período do reinado de Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, que reinou de 605 a 562 a.C. Esse rei, Nabucodonosor II, foi responsável pelas três deportações dos judeus, em 605, em 597, quando Ezequiel foi para a Babilônia, e em 586, quando o templo e Jerusalém foram destruídos e caíram nas mãos dos babilônios. O local do ministério profético de Ezequiel está claramente afirmado nos versículos iniciais do livro. Confirmam que Ezequiel estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, no acampamento ou povoado dos exilados chamado Tel Abib, junto ali ao rio Quebar. Embora ele tenha ministrado mais aos exilados da Babilônia, também ministrou em outros lugares, possivelmente próximos ali. Ele foi levado a Jerusalém em visões, mas não há nenhum registro, nenhuma viagem para longe da região de Tel Abib. Nessa primeira parte do seu ministério, cujo registro se encontra nesses 12 capítulos iniciais do seu livro, Ezequiel tem a responsabilidade de advertir o povo. Esse povo que já estava cativo tinha uma ideia. Era uma ideia comum à grande maioria dos judeus de que Jerusalém e o templo jamais cairiam. E que o exílio não duraria muito tempo mais do que aqueles que eles já estavam vivendo lá na Babilônia. O conteúdo da advertência de Ezequiel era contrário a esse consenso. Ezequiel, ainda nesse capítulo 12, deveria mostrar que Jerusalém realmente cairia, que o templo seria destruído e o cativeiro demoraria 70 anos. Era uma advertência duríssima. Então, por isso, o título para a nossa reflexão de hoje é Demonstrações do Juízo de Deus. Eu repito o título para o nosso estudo do capítulo 12 de Ezequiel é Demonstrações do Juízo de Deus. Muito bem. Nesses 28 versículos, encontramos uma situação muito curiosa. Deus pede para que Ezequiel dramatize, demonstre através de uma parábola viva, sendo o ator principal, a realidade do exílio que era iminente. Deus escreve o seu povo como um povo que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Ora, porque estavam com seus olhos cegos e os seus ouvidos surdos para as mensagens de advertência da parte do Senhor que lhes falava continuamente através dos seus profetas. Ezequiel deveria se mostrar com uma mochila, como se fosse fazer uma viagem. Ele teria que atuar de tal maneira que o povo entendesse que a sua representação era um simbolismo do que iria acontecer quando eles estivessem indo para o exílio. Mas além dessa dramatização, Ezequiel também deveria demonstrar-lhes que a fome os atacaria durante o cerco babilônico a Jerusalém e às cidades circunvizinhas. Ezequiel, agindo como um ator, ele deveria comer ou beber tremendo, demonstrando algum desespero. Tudo isso para simbolizar o pavor que tomaria conta do próprio povo quando aqueles dias difíceis chegassem. Essas dramatizações, essas demonstrações deveriam acontecer para chamar a atenção do povo que citava constantemente um provérbio popular que desconsiderava as palavras do próprio Deus. O provérbio dizia o seguinte: prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Veja o versículo 22. Ou então, como menciona a Nova Versão Internacional, os dias passam e todas as visões dão em nada. Ou se formos colocar em outras palavras mais fáceis de entender, o provérbio dizia o seguinte: o tempo passa e as profecias não se cumprem. Era essa a colocação que os judeus faziam lá em Jerusalém, lá na Babilônia também. Então, através de Ezequiel, Deus estava anunciando que esse provérbio popular não mais seria mencionado. Por quê? Porque todas as profecias proferidas pelos seus profetas aconteceriam. O limite do tempo já tinha chegado. Não haveria mais prorrogação. Não haveria mais oportunidades. O tempo tinha chegado. E por isso mesmo, pensando em nossa própria situação como indivíduos ou como comunidades, essa advertência feita ao povo de Judá tem um valor paralelo também para nós. Então, o princípio que podemos extrair desse capítulo para aplicá-lo em nossas vidas pode ser formulado da seguinte maneira: é responsabilidade de cada um atentar para as demonstrações do juízo de Deus, pois, sem dúvida, ele ocorrerá. Eu vou repetir. Esse é o princípio que podemos extrair do capítulo 12, versículos 1 a 28 do livro de Ezequiel. O princípio é esse. É responsabilidade de cada um atentar para as demonstrações do juízo de Deus, pois, sem dúvida, ele ocorrerá. E nesse texto, nós vamos encontrar 5 detalhes que demonstram a realidade do juízo de Deus que realmente iriam ocorrer. O primeiro detalhe demonstra que o juízo divino se dá através da dramatização a ser apresentada. Veja os versículos 1 a 7. A dramatização deve ser apresentada porque o povo rebelde, o povo que é considerado por Deus como casa rebelde, esse povo não ouve e não vê. É impressionante como o pecado pode cegar e tampar os nossos ouvidos para não ouvirmos a voz de Deus. A dramatização deve ser apresentada repetidas vezes até, mostrando a gravidade do juízo divino. Essa dramatização, você sabe, era uma parábola viva, era um sinal divino. E uma terceira colocação ainda, com relação a esse primeiro detalhe, é que a dramatização deve ser apresentada em obediência à ordem de Deus, mesmo que seja vergonhosa ao seu porta-voz. Essa era a motivação, esse era o desafio do profeta Ezequiel. Ele tinha que fazer alguns papéis, atuar como ator em alguns papéis dramáticos e até constrangedores, mas ele tinha que fazer isso porque ele era obediente a Deus e Deus queria que o povo entendesse que realmente aconteceria a disciplina do exílio. O segundo detalhe que demonstra o juízo divino se dá através da mensagem a ser proclamada. Não era só a dramatização, mas tem uma mensagem para ser proclamada. Veja os versículos 8 a 16. A mensagem deve ser proclamada diretamente às autoridades, revelando-lhes o futuro triste que iriam enfrentar. O verso 10 refere-se a Zedequias, o último rei de Judá. A mensagem deveria ser proclamada também contra a tentativa de fuga das autoridades. Nos versículos 12 a 14, nós verificamos exatamente isso, que esse rei Zedequias, que na verdade não era da linhagem de Davi, seria levado cativo, mas não enxergaria a Babilônia. Sabe por quê? Porque conforme lemos lá em 2 Reis 25, os seus olhos seriam vazados, seriam furados. Mas a mensagem deveria ser proclamada para que todos soubessem através do remanescente que Deus é o Senhor. Versículos 15 e 16. Esse propósito é repetido por três vezes nesse capítulo, no versículo 15, no 16 e no 20. O povo de Deus e todas as nações, todos os seres humanos devem saber que Deus é o Senhor. Então, o terceiro detalhe que demonstra o juízo divino se dá através da figuração a ser apresentada. Versículos 17 a 20. A figuração deveria ser apresentada visualmente para que todos a entendessem claramente. A figuração deveria ser apresentada visualmente, incluindo a mensagem que mostrava a causa do juízo, a causa do exílio. E a figuração deveria ser apresentada visualmente para que todos soubessem que Deus é o Senhor. Esse é o testemunho que deve ser dado continuamente. Deus é o Senhor. Por isso, o quarto detalhe que demonstra o juízo divino se dá através da advertência a ser anunciada. Veja os versículos 21 a 25. Essa advertência deve ser anunciada porque os provérbios populares não são comparáveis à palavra de Deus. Eles passam, mas a palavra de Deus permanece. A advertência deveria ser anunciada para que as falsas mensagens fossem desmistificadas. Nem visões, nem profecias cheias de engano ocorrerão no meio do povo de Deus. A advertência deveria ser anunciada porque a palavra de Deus se cumprirá na iminência do tempo de Deus. Versículo 25 deixa isso muito claro. No tempo de Deus, nada mais acontecerá do que o cumprimento da sua palavra. E, finalmente, o quinto detalhe que demonstra o juízo divino se dá através do anúncio do cumprimento completo da palavra de Deus, versículos 26 a 28, 26, 27 e 28. Esse anúncio é importante porque é o próprio Deus que proclama ao seu porta-voz. O anúncio também é importante, pois a palavra de Deus não é protelada. Ela não se refere a um futuro longínquo, não. Ela vai acontecer imediatamente. Esse anúncio é importante, pois a palavra de Deus continua e fielmente é cumprida na sua íntegra. Por quê? porque é palavra de Deus. Deus assim falou, Deus assim cumpriu. Querido amigo, concluindo esse nosso estudo, essa nossa reflexão, cada um de nós é responsável por perceber e entender as mensagens que Deus nos envia. Deus quer que todos entendam claramente a sua palavra. Em relação ao seu povo, Deus pediu que Ezequiel figurasse como um viajante. Eles sairiam dos muros lá de Jerusalém e seriam levados para lugares desconhecidos. Você tem entendido as mensagens de Deus? Minha oração é que você esteja sempre atento às mensagens e recados do Senhor. Oro para que você os entenda e padronize a sua vida conforme o querer de Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.